Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 234. Estou aqui hoje com Soraya Alves. E aí, Soraya, tudo bem?
Olá, pessoas.
E Pedro Estraza. E aí, Pedro?
Fala pro Erd, tamo aí pra defender, fazer a cruzada contra as drogas aí hoje, né?
Isso, muito bem, ó. Estamos reunidos aqui pra falar de um lançamento que tá na boca do povo, certo? A duplinha
explodiu,
de...
Explodiu, né?
Exato.
Burburinho na internet. Causando.
A gente tinha outra programação e aí... Explodiu.
Os fãs votaram e escolheram.
Exato. Muito bem lembrado. Os fãs, né, os ouvintes do Cinemático que votaram lá no Instagram, no Twitter e definiram aqui a nossa pauta de hoje. E não por menos, né? Porque, como eu disse, está na boca do povo. Ou a duplinha de filmes aí que estrearam nos cinemas... Eu lembro de ver esse trailer no cinema, eu lembro de ver o cartaz lá no cinema, mas por conta da pandemia foi jogado para frente e chegou recentemente no dia 24 de setembro no Amazon Prime Video, os dois filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, dirigido pelo Maurício Essa. Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, tá bom? Estamos em todos eles. E também te lembrar de seguir a gente nas redes sociais, @cinematicopod, como o Soraya bem lembrou aqui lá no começo desse programa. A pauta de hoje foi escolhida pela audiência que votou no Twitter e no Instagram. Então é só seguir a gente, @cinematicopod, que aqui você também manda, tá bom?
Tá certo.
Então é isso. Vamos pra pauta?
Pauta.
Você que é o Daniel?
Sou eu mesmo.
Bonitinho ele.
Pra que isso foi?
Você é a menina mais linda que eu já vi na vida.
Você diz isso pra todas, aposto.
Su, eu só penso em você.
Eu acho engraçado. Seu pai fica controlando você.
Com que moral que eles têm?
Eles vivem me seguindo, me perseguindo. Eles fazem tudo.
Às vezes eu acho que seria muito melhor se eles sumissem.
Meu nome é Suzane Luise von Richthofen.
Muito bem, Peristraz, você quer começar por onde?
Eu acho que esse filme tem toda uma trajetória específica aí, né? Porque a gente precisa dizer, porque ele realmente, né, é um projeto muito particular aí na nossa distribuição nacional. Mas é legal começar pelo diretor, né? O Maurício Essa, né? Que é um brasileiro de 51 anos, formado em cinema pela FAAP aí. Essa nossa potência nacional de formação audiovisual brasileiro, né? Sempre bom lembrar. E que é um cara que começou nos comerciais e depois eu acho que ele se consolidou na carreira nos videoclipes, né, cara? Ele começou, entre os destaques, ele fez o clipe do Diário de um Detento dos Racionais e o Sou a Barbie Girl da Kelly King.
Eita, então, assim, esse é clássico, hein? Não, então, não a Kelly King, mas
dois.
Diário de um Detento.
Os dois, cara.
Exatamente. Superprodução brasileira na tela da MTV.
Anos 90 ainda, hein? Vale dizer.
Totalmente.
Anos 90. Então, assim, é um cara que pegou bem a onda da MTV, né? Tipo, pegou anos 90, 2000 ali, se pegou talvez a rebarba ali do fim da MTV direito, mas, assim, se deu muito bem nesse processo e, assim, dirigiu carreira de um monte de gente aí. Fez clipe do Maná, Pit, Frejá, CPM22, Marcelo D2, do Projota, canceladíssimo Projota, né? Ou Projócolis, né? Se você é saudosista de BBB 2021, né? Mas, enfim, é um cara que realmente ganhou uma reputação dentro dos videoclipes, né? E depois fez a transição pro cinema alguns anos depois, né? Então, em 2014, só em 2014 que ele estreou como diretor de cinema aí com o Apneia, né? Que é um filme que tem a Marjorie Stiano nos papéis principais aí. E até ganhou prêmio em Festival de Amsterdã, mas é um filme, né, independente, pequeno, teve que lutar pra aparecer no circuito, né? Enfim, né? Eu acho que nem precisa dizer que o próximo filme dele é o que deu a maior projeção pra ele, que é o Carrossel, o filme, né? Baseado no hit de sucesso da SBT aí, que é o remake do remake do remake aí da programação do SBT, e que até ganhou uma sequência dirigida pelo Essa também, que é o Sumiço de Maria Joaquina, né? Então, assim, é bom lembrar, público infantil...
Olha só, o Carrossel Verse, meu! Dá pra fazer muito filme aí.
É o CCU, né, cara? É o Carrossel se levar dinheiro.
Eu quero dizer que eu tô, assim, brand new information aqui pra mim, esse o Sumiço de Maria Joaquina.
Pra mim também.
O Carrossel Multiverso, pra mim, é...
Tô achando maravilhoso.
Conheci agora.
Vamos, cara, fazer Maria Joaquina de volta pra casa, Maria Joaquina longe de casa. Vamos?
Os filhos sem volta de Maria para Joaquina casa, né? No novo carrossel.
Isso.
Maria Joaquina no carrossel verso, né? Uma coisa assim, né? Mas, ó, eu acho que é válido dizer porque, assim, o carrossel é uma franquia infantil e é bom lembrar que nos cinemas brasileiros, filmes infantis têm uma audiência muito brutal aí, eu sempre gosto de lembrar. Nos últimos meses que Scooby, o filme, que é um filme que chegou atrasado, vazado, todos usados da vida, fez dinheiro pra caramba aqui no Brasil no meio da pandemia, né? Então, assim, as pessoas vão pro cinema ver filme infantil, as famílias compõem um público volumoso aqui, né? Então, assim, né, eu acho que principalmente pelo primeiro, assim, meio que conseguiu categorizar ele pra fazer esse projeto aí, né? Deu o portfólio pro cara assumir um poder desse, que é grande, né? Baseado nos assassinatos dos pais da Suzana Richthofen aí, né, que é um caso que abalou o Brasil no começo dos anos 2000 aí. E é o que eu acho que mesmo, apesar da publicidade exagerar e sempre ver aqueles cheios de extravagâncias, né, eu acho que é um dos casos criminais dos últimos 20 anos aí que mais realmente chegou ao brasileiro, né. Eu acho que junto com o caso da Eloá e Rodrigues são os dois casos maiores aí da criminalidade brasileira em termos de assassinato, true crime da vida, né. Então... vai dizer que foi um projeto que demorou a acontecer, né? Porque, de novo, como existe a sensibilidade, o medo do sensacionalismo das histórias, todo mundo envolvido ali, né? Que no caso é a Galeria Distribuidoras, a Santa Rita Filmes e o Grupo Telefilmes, né? Todas as partes meio que tinham esse medo, tanto que até rolou. Fizeram várias enquetes, né? Antes de começar trabalhos da publicidade, falava que, tipo, 80%, 90% do público não tinha muito. Tinha repúdio de ver um filme fazendo a dramatização dos assassinatos, né? E aí eles fizeram uma campanha pra falar como os filmes não eram uma coisa sensacionalista por extremo, não glamorizavam a violência, né? E aí eles conseguiram, aos poucos, criar algum tipo de antecipação pelos filmes, né? E eu acho que a gente vê muito isso pelo fato de eles terem dividido em dois filmes aí o projeto, né? E aí conseguir uma visibilidade. Dito isso, né? É legal apontar que esse filme, até a pandemia, tinha um plano bem sólido para ser lançado nos cinemas. Aí, como o Merigo disse, aí teve até trailer sendo exibido por uma época. Porque é o seguinte, né? Vender dois filmes no cinema pra galera ir e voltar ao cinema pra ver num espaço de poucos dias é muito difícil, né? Eu acho que É, o brasileiro, ainda mais na economia atual em que a inteira é R$40, né? Eu acho que o brasileiro tem o hábito, no máximo, de ir ao cinema uma vez por mês, duas vezes por mês, já é uma extravagância, né? Então, eles tinham um projeto muito sólido, assim, eles até apresentaram no Expo, assim, em 2019 para as exibidoras, falando, olha, uma sugestão de esquema é você vende o ingresso e meio, né? Você vende o primeiro ingresso e aí você oferece com 50% de desconto o segundo.
Olha,
e as pessoas
legal, hein?
Voltarem, né? Então... É, e aí fiz falar, não, vamos fazer sessão com o elenco pra fazer a sessão de perguntas e respostas depois. Então, assim, eles já estavam manjando que ia ser um processo fazer as pessoas irem e voltarem ao cinema, né? Eu acho que esses duos poucas vezes acontecem, né? Eu acho que casos recentes a gente teve um Ninfomaníaco aí há uns anos atrás e o Vingadores aí, que também não. Eles se venderam como dois filmes isolados, né?
Não, então, recente assim, teve o seu queridinho Clint... Com a Conquista da Honra e Cartas de Iwo Jima. Isso aí você não conta,
que é 2006, né?
É.
Que são dois filmes irmãos, né? Mas não são filmes que falam assim, não, pra você entender o filme, você tem que ver o outro, né? Esse, eles conectam os dois filmes, né? De uma
vez
só.
É verdade, mas também tem essa questão de ser pontos de vista de dois lados da mesma história, né? É óbvio, isso. Você não precisa assistir um pra entender o outro, mas... Tinha essa característica aí de ser dois lados da mesma história.
Eu acho que isso explica porque os filmes também são curtos, né? Então, assim, inclusive era parte da estratégia deles, né? Os filmes vão sendo exibidos um alternado do outro. Eles ficavam sugerindo que ia ter duas salas em cada cinema, né? Passando os dois filmes, mas podia ir alternando os dois ali pra fazer a galera colar uma sessão na outra, né? Conseguir fazer esse processo. Porque é isso, você tem que oferecer caminhos para as pessoas verem os dois filmes, né? Então você vê que era toda uma estruturação, uma organização que acabou indo por água abaixo quando a pandemia veio, né? Aí o filme começou a ser adiado porque é isso. Se filme grande já sofre para chegar aos cinemas, imagina um filme médio e curto que tem que lutar pela audiência, né? Então eles foram sendo adiados por um ano e três meses aí praticamente, né? Teve uma época que eles quase lançaram o filme, né? Quando a reabertura gradual ali no primeiro semestre... Teve um momento que tava rolando BBB, bom lembrar, e Carla Dias estava no elenco do BBB e Carla Dias estava bombando no BBB, né? Foi aquele momento que ela tinha voltado pro programa, depois deu o Paredão Falso, né? E eles falavam, puta, talvez a gente consiga colocar o filme. Aí quando eles iam fazer o anúncio, uma semana depois a Carla Dias é eliminada do programa.
Porque não usou os poderes direito.
Então, assim, foi um filme azarado, né, cara? Assim, eles deram, como todo mundo, se deram muito mal, assim, mas eles realmente não conseguiram achar um espaço de cinemas. E aí, no último mês, aí, eles conseguiram anunciar o acordo com a Amazon aí pra distribuir os dois filmes ao mesmo tempo, porque é isso, a Amazon se interessa porque são dois filmes de uma hora e meia, então são 3 horas da pessoa gastando tempo na Amazon vendo os dois filmes, né? Então, assim, longo processo e acabou achando um espaço bom, né?
Acho que, né, também a questão de ser um true crime nacional, que é uma onda que a gente tá vendo nos últimos anos em streamings diferentes que não da Amazon, né? Teve Globoplay, com o caso Evandro, tem vários da Netflix e a Amazon não tava surfando nessa ondinha.
Mas é isso, eu acho que foi um caminho das pedras muito complexo que acabou encontrando um caminho legal pra eles, porque é isso, as pessoas podem maratonar os dois filmes agora na Amazon, né? E eu acho que isso explica como o filme acabou tendo uma amplitude muito boa, né? Além da expectativa que a galera tinha, foi um canal que muita gente tem acesso, né? O Amazon tem... Muita gente que assina o Amazon tem como assinar a Amazon Prime, né? R$10 aí por mês. Eu não quero fazer propaganda da Amazon aí, né? Então, paguem a gente, a Amazon. Mas eu acho que realmente foi uma boa estratégia de negócio para fazer esses filmes realmente chegarem ao público, que eu acho que a gente viu acontecer nas redes sociais neste último final de semana, certo, gente?
Parece que deu certo.
Certo.
É isso.
Muito bem.
Sinopse?
Sinopse.
Sinopse! A história dos assassinatos de Manfred e Marisa von Richthofen, orquestrados por sua própria filha Suzane, junto com o namorado e o cunhado, é recontada sob os pontos de vista da própria Suzane e dos irmãos Cravinhos. E aí vale a gente dar a explicação que não é dos irmãos, né? É do Daniel exclusivamente.
Muito bem, mas gostei da pronúncia, viu? Parabéns. Repercussão do filme. Ambos, lá no Letterboxd, tem média 3.0. A gente não tem dados de audiência da Amazon, porque como já falamos aqui, a Amazon não oferece na dica de nada para a gente ter a menor noção. Mas, como o Pedro bem lembrou, nas redes sociais não dá nem para usar nossa brincadeira lá, só se fala em outra coisa, né? Porque realmente as pessoas estão comentando e discutindo o filme... É, pelo menos no Twitter, né? Eu vi bastante gente falando do filme.
É, mais importante, fora das bolhas, né? Tipo, isso que eu acho a fora coisa mais bolha, interessante, verdade. Assim.
Sim.
Acho que se fosse na bolha do cinéfilo, esse filme teria passado batido, né? Mas foi porque a galera tem o... E aí, de novo, é o lance do caso ser muito relevante para as pessoas, ter muito, marcado muito as pessoas. Foram meses, né? Até encontrar culpado, até o tribunal. Foram 4 anos ali para ter o julgamento da Susana Richthofen e do Daniel. Então, assim, eu acho interessante que realmente foi algo repentino, né? Até o anúncio do lançamento já pegou muita gente na euforia, assim. A gente publicou a nota no B9, a gente viu muita gente reagindo à nota, falando, putz, vai ter, né? Marcando amigo e tal. E aí, quando saiu o filme, foi um outro movimento. E aí que a gente começou a ver bastante circular no Twitter, na bolha do Letterboxd rolou bastante comentários, né? Bastante piada e bastante análise concreta, né? Aquelas coisas sempre. Então, assim... É o que eu tô falando, né? Eu acho que eles sofreram pra lançar esse filme, mas eles acharam uma forma que as pessoas realmente têm como acessar o filme e elas têm interesse. Então eles conseguiram manter viva essa parte, sabe? Eu acho que nesse sentido é uma lição de negócio aí pra Ion Productions aí, que tá sofrendo pra divulgar o 007 de uma forma que as pessoas realmente se empolgam com o filme de 2 horas e 45 que encerra a era Craig, né? Então,
parabéns aí, esse, cara. Além da história, né? Porque é isso, é um dos crimes mais famosos do Brasil. Então, muita gente tem isso na memória mesmo, né? Tipo, de ser criança. Eu sou da idade da Suzane. Então, tipo, é uma coisa que eu lembro muito. Mas acho que tem um pouco do efeito Carla Dias também. Sim. Que esse é um Big Brother especial, que, né, a gente já tá em setembro, mas que os participantes, eles continuam em alta, continuam em evidência, pelo menos alguns. E a gente viu o nome dela, né, entre os TTs, entre os trend topics do Twitter. Então, o fato de ser ela interpretando tem chamado também um público que é o público fora da bolha, né? Que talvez não veria.
Exato. É, muita gente atraída pelo nossa, mas você viu muito esse comentário, não? Porque a Carla Dias tá muito bem no papel, né? Muito. Vou ver o filme por causa da Carla Dias, né? Então, não dá pra saber se é uma coisa que o filme se beneficiou muito dela ou se ela também se beneficiou muito disso, porque ela conseguiu. É encontrar um eixo pra fora do hype do programa também, né? Se firma ali, volta ali toda a atenção que ela ganha no BBB pra carreira de atriz dela, pra um papel que é relevante, de certa forma, sim, né? Então, tem isso.
É um tipo de filme que entra na categoria do tem que ver, né? Independente do que você acha ou não, se você gosta ou não, acaba entrando aí nas conversas de uma forma que mesmo quem ia passar direto acaba se vendo obrigado aí, entre aspas, a dar uma conferida, né, pra participar.
É, brasileiro curte duas coisas, né, aos olhos do circuito distribuidor aí, nossa, os números, tudo mais, mas assim, as comédias e os filmes de crime, assim, chamam muita atenção. A gente teve recentemente o Dom aí na Amazon Prime Video também, que foi uma coisa que...
Nossa, eu sou a brasileira média, então.
Não é brasileiro, não é... Eu gosto de zoar a cara do distribuidor, porque é isso, parece que racionaliza o brasileiro a um denominador comum, tá ligado? Mas assim... É, pela produção brasileira dessas grandes produtoras, parece que o brasileiro é só isso, né? Comédia nacional é o filme true crime nacional.
Então. É o dinheiro, né? No fim das contas, é o que atrai público. É natural.
Sim.
Que seja assim. Muito bem. Vamos lá. Vamos então falar do filme?
Vamos.
Falar do filme. Muito bem. Ó, eu vou começar hoje. Vou me dar o direito de começar, porque vocês dois já estão chegando cheio de pedras na mão aí.
Lá vem ele, o admirador do True Crime. Não, o homem
nem,
que zerou
nem
o
por isso, a gente assistiu tanta... eu acompanhei a repercussão entre os cinéfilos, né? Principalmente no Letterboxd. E a minha impressão, assim, a gente assistiu... Tem tanto mais bosta rolando por aí que a galera deu cotação maior. E pra um filme que é ok, né? Tem estão despejando, derramando ódio em cima do filme, e eu acho que tem uma... é meio injustificado, né? Isso que tem acontecido.
Tem muito meme. Isso eu acho problemático aí, interrompendo a fala do Carlos Merigo aí, peço desculpas
a
Carlos por esse momento, mas assim, a gente viu... Eu vejo muito as pessoas vendo muito por meme também os filmes, né? E é tipo, vou fazer a piadinha do The Box aqui, sabe? É muito nesse pique, algumas energias da conversa.
É.
E eu achei legal que, por mais que tenha rolado essa discussão, também tá rolando um pouco essa discussão, tipo, tá bom, mas os filmes são bons de fato, né? Eu acho que o filme conseguiu ultrapassar um pouco esse estágio Mesmo eu achando que a qualidade é um pouco duvidosa, mas é. Prossiga, Carlos Menino.
Eu acho que tem algumas questões a serem discutidas sobre o filme. A primeira delas é essa necessidade de fazer esse artifício, né, de dividir em dois filmes. Eu acho que tem um algo curioso aí, e acho que essa estratégia comercial que foi desenhada, ela achei bem legal, não sabia que eles iam fazer isso de vender o outro ingresso pela metade do preço. Acho ousado e acho legal que não rolou no fim das contas, né, por conta da pandemia, mas acho legal que tenham pensado e queriam tentar fazer esse tipo de coisa. Mas é que pelo que o filme foi feito, do jeito que foi feito, né, não... É difícil justificar, né, essa necessidade de dois filmes pela história que eles contaram aqui. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, tem alguns pontos que eu queria falar, que eu acho que as pessoas, nessa mar de críticas aí, nessa estamos amando ou odiar o filme, deixam de falar. E que eu me surpreendi positivamente, que é com a qualidade técnica do filme mesmo, assim. Eu acho que ele foi muito bem feito, né, Pra mim, tem cinema nisso, sabe? Não é simplesmente um filme feito pra TV, um episódio de série ou, né, ou algo que parecia que eles estavam querendo simplesmente aproveitar um caso com essa repercussão e fazer qualquer produto aqui para colocar nos cinemas. Realmente, eu enxergo ali uma tentativa de se fazer um bom filme e eu acho que ele é muito bem feito. E acho que uma das maiores coisas que denota isso pra mim é a qualidade do elenco, cara. Eu acho que vocês falaram da Carla Dias, que eu vi toda a repercussão que rolou no BBB. Eu acho que ela tá muito bem aqui no papel, todos eles, aliás, né? As duas famílias, tanto ela quanto o ator que faz o Daniel, que eu não sei o nome, acho que eles estão...
Leonardo Bittencourt.
Exato, muito bem. Eles estão bem convincentes no papel, né? Inclusive, quando eles fazem esse desafio aí de fazer uma interpretação diferente para cada filme, é óbvio, cara, não é ideal. Tem coisas ali que são um pouco caricatas, né? Eu acho que até a própria família da Suzane, né? Os pais dela, eles estão... o modo como os dois filmes retrata o casal, né, faz com que a gente não sinta nada, né? Era pra gente achar o crime horroroso, mas o filme constrói de uma maneira que, puta, esses pais são merda, né? Então, são os merda. Então, você não termina... eu acho que tudo aquela comoção que o crime causou na época, eu acho que o filme não é capaz de trazer isso para os tempos atuais. E até para quem não sabia ou não acompanhou nada, não sabe de nada e está assistindo agora, é jovem demais para ter acompanhado na época e está vendo agora, acho que o filme não faz jus, né, a mostrar essa comoção toda. Mas eu acho que é isso, o filme é bem feito, tem um bom elenco, é o suficiente para você conseguir... É curto, né? Então é suficiente para você assistir aqueles 90 minutos ali e ficar minimamente interessado. Então, por isso que eu acho que não se justifica tanta pedrada que o filme tem tomado. Aí a gente pode falar dos maiores problemas, e eu vou ser bem rápido, porque eu sei que vocês vão trazer mais coisas. O que eu cito, né, essa falta propósito em ser dividido em dois filmes. Eles tentam mostrar dois lados da mesma história, mas não existe, na verdade, né? Porque você está contando ali... Nas duas versões, aliás, a Suzane, ela já é julgada de imediato, né? Ela não tem realmente a versão que conta o lado dela. A gente não termina o filme do lado dela, né? A gente termina... O filme já faz um julgamento do que ela é, né? De que ela é uma mulher que usou de todos os... tudo que o machismo representa, né? Então, uma mulher que é, por exemplo, sexualmente... Ela se coloca à frente, né? Ela é dominante, digamos assim. Ah, então por isso ela não é confiável, né? Então por isso ela matou os pais, né? Por isso ela é desequilibrada a esse ponto. Então, quando o filme faz esses julgamentos, eu acho que ele erra bastante. E eu coloco uma coisa que eu não gosto dos filmes é que eles são, apesar de bem, como eu falei, tecnicamente bem feito, tem um bom elenco, eles são inertes, né? Eles não tomam posição, eles não têm nenhum tipo de polêmica ou de... nessa tentativa de não assumir um lado, né? Ou de não tomar um lado nessa história, acaba sendo como eu posso dizer, inofensivo, né? E isso é a pior coisa que poderia acontecer para um filme desse. Eu terminei de assistir aos dois filmes com a vontade de ter... Gostaria de ter visto um documentário, sabe, sobre isso, uma série True Crime, citando a senhora bem lembrou o caso Evandro, né? Ou até o próprio documentário da Elise Matsunaga na Netflix, né? Ou Era Uma Vez um Crime. Que eu achei... Muita gente odiou, porque eles passam um pano pra ela, mas pelo menos ali você tem, né? Eles estão te provocando alguma coisa, né? Ele tá contando uma história, do ponto de vista dela, né? Porque é ela que tá contando aquela história. E você chega no final com alguma coisa. Você pode estar vendo o lado dela e de repente estar do lado dela, ou então odiando mais ainda o que ela fez, mas o documentário não se furtou, né, a tomar uma posição. E aqui é isso, eles tentam, tanto tem aquele letreiro, né, esse filme é só uma obra para que não cabe julgar os fatos. Não, cara, sai de cima do muro, né?
Não, pera. Deixa eu buscar essa fala, porque assim, eu até gravei, porque eu falei, não é possível.
Você anotou o texto?
Não, eu anotei em algum lugar aqui, é rapidinho. Peraí, dá um segundo.
Acho que é justo. Real. O ódio do Pedro aí, tanto que ele escreveu, transcreveu o texto.
Eu adorei o comentário da Elise.
Não, se liga nisso. Entender a dinâmica psicológica que envolveu esse crime de excepcional repercussão pública, bem como seu julgamento, não justifica. Mas é fundamental para se conhecer aspectos da natureza humana e da própria sociedade.
Cara, até o texto, ele é vazio, né? Até esse texto...
Dedicatória de TCC.
É, exato. Não, vazio... Até esse texto é vazio,
vazio,
né?
Vazio e que se acha importante. Isso que eu acho isso, mais bizarro.
Isso, exato.
Assim, tipo, o que você quer falar e dizer com isso?
Isso, tá, não precisa... Então, é isso. Eu acho que... resumindo o meu sentimento em relação ao filme, é esse... Ele passa, dá pra você assistir, dá pra você entender. Porque assim, eu acompanhei muito a história na época, isso não saía da TV, né, e dos jornais e tal. Mas aí quando você assiste esses dois filmes, dá uma sentada em... você vê ali o que cada um contou, mas assim, não serve pra nada, né? Poderia, como eu falei, preferia um documentário ou então um único filme que fosse mostrar a versão da promotoria, sabe? A versão oficial, né? Porque tem muitas coisas que estão colocadas no filme que eles deixam no campo do mistério. Ah, olha só, será que foi isso? E que tá lá, eles provaram, tem evidências, ou que tá no final do julgamento, né? Até isso eu fiquei pensando, eu queria talvez... Não quero saber a visão dos dois, eu quero um filme de julgamento, né? Me conta a história, porque eu já falei aqui no Cinemático, eu adoro filme de tribunal. Conta a história do tribunal, fica só lá, não precisa mostrar nada. Talvez pudesse ter alguma coisa aí que fosse sobrar, né? Dessas duas histórias. E no fim é isso, você assiste, eles ali contaram mais ou menos a história, você entendeu um pouco a cronologia dos fatos, mas não sobra nada, né? Então... Eu acho que o maior defeito do filme é esse, é ser inerte, é ser inofensivo, é não tomar nenhuma posição. De resto, a gente já viu coisa pior e deu nota mais alta. Vai lá, Soraya.
Bom, como sommelier de True Crime...
Boa.
Talvez eu tenha criado uma certa expectativa por esse material, por dois motivos. Eu acho que primeiro pela história... quando a gente gosta e fala desses assuntos, já vou avisar. Tem hora que a gente vai falar algumas coisas que parece sair do Cidade Alerta, mas não se preocupe.
Parece insensibilidade,
tá?
Né? Não é esse caso.
Porque eu falo assim, essa é a melhor história que eu queria ver adaptada.
Totalmente.
Né, gente? Não é isso. Não é que eu gosto que as pessoas
se
matem e criem
entretenimento.
Histórias. Mas, das histórias que temos no Brasil aí, pô, pegar os Von Richthofen, o caso Richthofen, e fazer um filme, não fazer um documentário nesse formato mais batido que a gente tá acostumado da investigação, me gerou expectativa. Gosto muito dessa linha de que não é um filme investigativo. A gente não tá vendo os delegados, policial falando. A gente tá vendo a visão de quem chocou, entendeu? A visão dos dois e que depois a gente já sabe qual foi o fim deles, né? Preso, todos... culpados, tudo mais. Então, beleza, eu tenho a visão dessas pessoas. Dito isso, também não acho que as atuações são ruins. Gosto bastante, acho que a Carla Dias tá muito segura. Gosto bastante da atuação do Leonardo.
Uhum.
Lembro dele de Malhação e assisti algumas coisas lá do B dele, inclusive durante a pandemia. E eu achei bem mais maduro do que qualquer outro material que eu já tenha visto dele. Gostei bastante. Inclusive, acho que nessa adaptação de fazer, né, o cara... que é levado na onda da namorada psicopata e o cara que é o manipulador, ele tem uma adaptação melhor, talvez, até que a Carla
totalmente
tenha feito. Mas não acho que é um problema da Carla. Acho que as coisas mais caricatas que a gente vê, porque tem na atuação dela, tem um grande problema de caracterização. Que aí a gente entra, talvez, nesses memes que a gente tava falando. Por exemplo, a peruca na hora do tribunal. Então, é uma caracterização ruim que talvez te leva a achar que a atuação é mais caricata do que de fato ela é pela atriz, entendeu? E isso fica mais evidente numa performance na figura da mulher por essa questão de cabelo, de roupa, do que
maquiagem,
do cara.
Maquiagem, né? Que é só tá super
exato.
Pesado ali.
Então, não acho que é uma... As questões de cara, que a gente vai achar de caricato na atuação, da parte dela, não acho que é um problema da atriz, mas sim mais do contexto do filme, de produção e direção. Não tem a menor necessidade de ser dois filmes. Acho que isso é muito claro pra todo mundo. E não é porque a gente tá vendo duas histórias diferentes, mas se fosse um filme só mostrando essas duas histórias, a gente poderia, numa certa hora, ver o olhar dela, numa certa hora o dele. A mesma construção da ideia seria passada pra gente, só que sem ver as mesmas cenas por outra ótica, entendeu? Isso ficou muito total maçante, porque independente do estilo de produção que eles queriam, que era pra cinema, né, de distribuição, no caso, que era pra cinema, virou streaming, ou da ordem que você vai ver o filme, porque muita gente tava falando, tem que ver na ordem, primeira versão dele.
Ah, diz que o diretor
não
diz
faz
que
diferença.
A ordem é primeiro os meninos, né, e depois o dela, né?
É, o menino que matou meus pais e aí a menina que matou meus pais. Então, é o relato dela primeiro, depois o relato dele primeiro. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu deixo pros spoilers.
Eu acho que não faz a menor diferença a ordem. E pensando que os filmes seriam lançados de qualquer forma junto, assim, no mínimo, né? Se estavam pensando em salas de cinema uma do lado da outra, eles seriam lançados juntos. De qualquer forma, sendo no streaming ou no cinema, você assistiria muito próximo esses filmes. Você assistiria num período ali de alguns dias, talvez. E aí, de novo, fica muito maçante você ver as mesmas cenas, uma filmada de um jeito, outra filmada de outro.
Então, algumas são as mesmas mesmo, né?
Exatamente. A cena, por exemplo, que a gente pode falar depois mais com spoilers, mas como é essa coisa mais documentário, não tem muito spoiler, né? Mas a cena do churrasco, por exemplo, na casa do Manfred e da Marisa, que a gente tem a visão dele, né? Contando que, nossa, os pais estavam ali, o cara super maltratava ele, chamava ele de churrasqueiro e brigava com a filha, ele já ficava bêbado. A gente tem a mesma cena na versão dela, né? Então, assim, não agrega em nada, na verdade, só te dá sono. Sendo que você poderia usar essa cena em uma outra versão dela. Enfim.
Eu tenho a impressão, você falando, será só te interrompendo um segundo antes de você continuar, sim, que eu fiquei pensando, parece que isso foi uma ideia, alguém teve essa ideia genial, provavelmente um publicitário, né? E falou, vamos fazer dois filmes, um contando o ponto de vista de cada um. E aí, legal, genial. E aí eles nunca mais se libertaram disso, sabe? E ficou, sim, o projeto todo ficou à mercê de se contar duas histórias, né? Porque é isso que você falou.
Nos créditos parece que vem do Maurício Essa. Porque ele fala, a ideia original do Maurício Essa e o roteiro é de dois roteiristas.
Essa,
né?
Foi do
o
Maurício Essa, Montes, então?
Aí, que é um autor famoso, né?
Essa
foi do Maurício Essa, né?
Vai lá, será?
Eu acho que me incomoda demais o roteiro de Wikipedia.
Verdade, totalmente.
Porque assim, já que é um filme que não vai levar, né, como eles dizem ali, os julgamentos, a gente não vai fazer, você que tire suas conclusões e tudo mais. Putz, me dá alguma coisa que não tá na Wikipedia, velho. Sabe? É puramente a mesma sequência. Isso me brocha muito, porque você não tá vendo nada de que você não sabe, nada de diferente. E tudo bem, é uma história real. Talvez não tenha nada dessa história que eu não saiba realmente, mas, poxa, né?
Não, mas assim,
um pouquinho de apuração diferenciada,
exato,
eu acho que...
Você pega, sei lá, o caso Evandro, por exemplo, a série aí da Globoplay. Cara, você pode entrar no Google e saber de tudo, mas eles não precisam contar.
Sim.
Mas eles contam de um jeito que, né, até a gente comentou quando a gente gravou o cinemático do caso Evandro, que às vezes até você pode até acusar a série de ficar te manipulando, sabe? Porque eles vão, sim, brincando com a linha do tempo, né? Brinca com algumas coisas que não deram em nada, só pra você fazer você ficar em suspense. Mas tudo bem, faça isso comigo, né? Quero ser. Eu tô assistindo alguma coisa porque, né?
I want to believe.
Exato, I want to believe. Exatamente. Me leva a acreditar que alguma coisa aconteceu daí. Aí, e aqui não, né? Conta tudo como você falou, pegou da Wikipedia lá, não tem, eles não brincam com ordem cronológica nenhuma, né? Começo, meio e fim e acabou, é isso daí.
É, pra que esse cinema, né? O roteiro faz certas coisas que seriam os ápices ali de quem tá assistindo ficarem muito fracos e totalmente sem graça. Tipo, quando ela tá usando droga, gente, é muito raso a forma como mostra. Praticamente, nossa, eles falam que a menina só fumava maconha e ela ficou naquele isso estado e, ó, topei matar meus pais porque fumei maconha. Peraí, né?
Isso,
além de ser um desserviço...
Além de ser um desserviço, é maconha ou é LSD, né? Ou é...
É, aí numa cena de flashback tem um LSD, mas calma, a Wikipédia tá falando outra coisa, entendeu? Os caras cheiravam pra caramba e nada disso é mostrado. Outra coisa que eu acho que vai enfraquecendo são essas cenas. Então, a cena que eles estão nesse vértice de loucura, fraquíssima. A cena do crime, na versão que é a que ele conta, né, que ele foi o manipulado, eu tive muita vergonha alheia de estar assistindo aquilo. Muita. Quando, na hora, claro, não tô pedindo, né, cenas horrendas na TV, mas... O fato de colocarem aquele tanto de flashback de cenas que a gente já viu, às vezes até em outro... Porque tem muito flashback esse filme, né? Muito. As duas versões. Então, às vezes, mostra um flashback da praia, deles na praia, que a gente já viu. E já teve um outro flashback daquele mesmo. É um terceiro. Uma terceira vez aquela cena. No momento que ele tá ali matando. Eu achei de um péssimo gosto essa cena, assim. É preferível a versão dela, inclusive. Que a Carla tá lá, né, tipo, sabendo o que tá acontecendo, e ela tá ali, fingindo já um assalto, uhum, jogando coisa pra... É mais crível, é mais ok. Então, assim, pra mim, as cenas que são, talvez, principais, elas ficam muito fracas. E aí, pra mim, acaba com, eu concordando com o Merigo, é totalmente sem emoção. As duas versões são sem emoção. Eu não pensei nada em relação à Suzane, eu não pensei nada em relação ao Daniel. Eu acho que são dois errados que se encontraram. E talvez ela seja uma pessoa que, sei lá, não tinha uma grande capacidade de atriz na vida real e por isso ali no tribunal ela parecia bem falsa. E aí eu também acho que não é uma atuação caricata da Carla, mas é isso, entendeu? Porque você não sai com ódio de ninguém. Você não sai com dó de não, ninguém. Você sai indiferente.
Por uma história dessa, né? Por uma história dessa.
É o que eu ia falar. Voltando, eu saí indiferente de um material que, pra mim, seria o mais rico a gerar conteúdo das histórias de crime no Brasil. Então...
Dá pra fazer três temporadas de 10 episódios cada aí, contando...
Triste isso... não gerar nenhum tipo de sensação pra gente, que pelo menos eu curto esse tipo de história, eu consumo esse conteúdo, eu achei a pior coisa que poderia acontecer, inclusive, me deixar sem emoção e totalmente indiferente a esse conteúdo. Então,
totalmente.
Talvez eu tenha criado muita expectativa e elas não foram nem de longe.
A culpa não é sua, não. A culpa não é de quem cria expectativa. Então vai lá, Peristraza, e você?
Cara, primeiro discordando de vocês levemente, assim, eu até fico feliz que no final eles conseguiram fazer um filme disso, porque é isso, né? Eu acho que é um problema meio gradual da indústria isso, de a gente só pensar que seria muito melhor a minissérie, sendo, sei lá, o erro aqui não é a ideia, é a abordagem do negócio, eu acho. É assim, eu acho que o negócio não decola, porque eles meio que nem acreditam no que estão fazendo direito, né? É muito engraçado ver um filme que é criado nesse conceito de, não, a gente vai dar... voz pra cada um dos dois lados da situação ali, e eles não acreditam nos dois em nenhum momento da história ali, sabe? Tipo, você não é um exercício de convencimento, é um julgamento dos dois
não,
o tempo todo.
Não, acreditam mais nele do que nela, né? E pra
não,
mim,
cara, os
meu
dois...
Meu sentimento é esse, a Suzane, ela é ruim nos dois. Né? Ela foi...
Sim.
E ele não, ele tem o filme dele e parece
não,
que
cara.
Ele foi um garoto bonzinho que foi seduzido por ela e manipulado por ela.
Sim, sim.
O que é absurdo, né? Tipo, ah, eu fui... Minha vida foi destruída por essa Patricinha rica que apareceu na minha vida, sabe? Uma parada meio... Assim, é meio nulo o negócio, assim. Eles não conseguem não julgar os personagens. E eu acho interessante, né, esse negócio da... Eles definirem a ordem, como ela começa o lado dela e o dele vai em depois. Porque, cara, assim, o relato dele é tão ou mais vazio que o dela, assim. Eu diria que dos dois, o pior filme é o dele, assim. Porque realmente não há nada, não há subtexto para nada ali no filme dele ali. E é interessante porque... Eu parto desse princípio falando o seguinte, eu não acompanhei o caso Stop, eu era muito pequeno quando aconteceu.
Ai, jovem!
É, jovem demais. Mas também nunca fui atrás, não sou obcecado, não sou da galera do True Crime, hein? Então eu fui ver o filme falando assim, pô, vai ser legal pra pelo menos conhecer os casos. E assim, no fim, é muito... E um dos lados tendo que mirar o outro. Só que aí, constantemente, o filme volta e fala assim, não, mas você sabe que essa pessoa tá errada, sabe? Eu acho isso um erro de abordagem, assim, meio grotesco. Primeiro porque eu acho que inviabiliza as duas atuações. Eu acho que tanto o Bittencourt quanto a Carla Diaz estão péssimos, dois nos papéis. Mas não é por conta dele só ali. É porque realmente não houve um direcionamento, assim. Você vê que a Carla Diaz, no momento, ela é a pessoa ingênua, no outro já é a psicopata completa, assim, sabe? Eu lembro muito...
Foi a maconha, Pedro, você não viu?
É, as drogas. E isso é uma coisa interessante também, né? Nos dois casos... As drogas são o caminho para a vilania. Nos dois.
Moralismo,
é, tipo,
né?
É uma coisa mais...
Mas me incomoda essa questão desse uma hora outra coisa. Mas pra mim, porque o filme é picotado. Ele não é nem recortado. Ele é picotado.
É, eu acho que eles partem de um princípio... E aí agora muito cinéfilo babaca. Mas eles partem de um princípio meio Rashomon da vida, né? Que é tipo, ó... Não interessa, não existe uma versão real dos fatos, né? A gente nunca vai saber a versão real dos fatos do que aconteceu. Porque ninguém testemunhou, né? Quem testemunhou está morto neste momento. Meus pêsames aí aos pais de Susana Richthofen. Mas eu acho que é aquela coisa de realmente a versão real está fraturada, então a ficção ali é o que nos conduz, e aí em algum momento a gente vai perceber que as duas histórias são falsas, de alguma forma. Não existe uma versão real dos fatos. Uhum. É o que é a moral do Rashomon, né? Tem quatro histórias meio que se anulam. Quatro ou três histórias, desculpa, faz um tempo que eu não vejo o filme. Mas nesse caso, assim, ele não acredita, cara. É isso que me deixa meio constrangido no vendo os filmes, assim. É tipo, você realmente em nenhum momento fala, não, é realmente a pessoa tá contando essa história e tá interessada em pelo menos me convencer de que ela não foi a culpada, né? Que ela foi manipulada pelo outro. E aí os dois filmes meio que, cara, eles estão perdidos ao vento ali nesse lado obcecado de recriar a realidade do personagem. Sendo que não existe realidade, é o relato da coisa que interessa ali no fim, né? E aí, cara, aí as coisas vão degringolando constantemente no filme, assim, vai bater nos momentos constrangedores, mas eu acho que o problema realmente é o lance de você... eles quererem parear os dois, né? Então existe... Eles tocam músicas em momentos diferentes pra criar essa emulação do outro, mas também criar um espelho prático que não existe na prática, porque uma visão não é o antônimo da outra, né? É muito interessante, e de novo, eu volto nessa questão das drogas, assim, o momento da virada de que, nossa, ele era um vilão da minha vida, né? Acontece exatamente quando um oferece a droga ao outro e os dois transam em seguida, e no caso da Suzane, ela é estuprada, né? Fica aí subentendido esse lance aí da trama. E no lado dele, ela era super violenta, batia ele na cama, né? Assim, entende como isso não faz sentido?
Uhum.
Em nenhum momento, assim, tipo, ó, só porque um fez, o outro vai ter que fazer o exato oposto. Não, cara, são versões diferentes, elas podem se seguir por perspectivas próprias, né? Então, os dois caminham juntos, querendo se brincar de espelhamento, sendo que isso não existe em nenhum momento. Então, vira uma coisa, assim, é realmente frustrante o filme, entendeu? Eu acho que é uma coisa meio de você ficar, é isso que vocês estão falando, ah, putz, eu gostei porque, ah, pelo menos oferece a história, né? Você tem esse interesse. Mas, no fim, o filme não tem exatamente o interesse em seguir pela proposta que ele se propõe a fazer, né? Ele tá querendo realmente... E é estranho esse lance do, ah, eu vou me colocar na posição de... não tomar partido em um dos lados. Mas ele também não tá tomando partido do próprio relator ali da situação, né? Então, o que acontece? Nada, né? Os filmes existem nessa questão meio constrangedora de se assistir o filme e você ficar constantemente... Ah, tá, então era um lance de... O personagem tal existe nessa posição tal, né? E aí, eu acho que, por fim, eu nem sei porque a gente vai pra spoilers nesse caso, porque eu acho que a gente já entregou o filme todo ao decorrer dessa história. É. Mas uma coisa que me chama atenção muito é o lance a questão social envolvida nas duas histórias, né? Isso que eu acho a parte mais engraçada de todo esse projeto. A questão social vem do lado da Richthofen, né? Não vem do lado dos cravinhos. O que eu acho a coisa mais... Como assim, cara? É ela que tinha a perspectiva de classe do o parasita social que tá invadindo nossa casa, né? O pai dela virou uma fala... Eu tenho a sensação de que eles estão invadindo a minha família e tudo mais, né? E aí quando você vai pro lado do garoto, isso não existe de nenhuma forma. Então parece que é realmente um acidente feliz ali do lado da Susana, porque cria um subtexto mínimo pra história pra você se acompanhar. Então, nossa, é a garota que percebeu que tava vivendo na elite, e aí ela queria escapar daquele lance, daquela condição de paulista classe alta, tem que entrar na San Fran, tem que estudar pra se dar bem, mérito
acadêmico. Ah, eu vou ter que viajar, coisa, ficar um mês na Europa, amor. É. Saudades.
Então, porque isso acontece do lado dela e não dele, sabe? Tipo, o lado dele é só, putz, eu fui manipulado pela minha namorada, assim, aí nem por um momento você pensa na questão de, nossa, ele era chutado pro lado porque ele era pobre e ela era rica, sabe? Tipo, você até vê momentos que eles tentam forçar isso na trama, mas no fim, faz todo sentido que eles coloquem a história dela primeiro, porque aí você, quando você vê o lado dele, depois de assistir o lado dela, você tem pelo menos isso pra preencher o lado dele de algum sentido aquela história, entendeu? Então, assim, o que eu acho é, a história da Suzane tem um acidente feliz, que é essa questão a lá parasita, né, que a gente vai colocar entre muitas aspas aí, de que, existia uma questão social que existiu como gatilho para todo o caso, né, e toda a relação que foi se deteriorando em todas as partes. E o outro lado é só a versão do garoto tentando tirar o corpo fora. Ah, não, eu fui manipulado pela minha namorada rica a matar os pais, e é isso aí, sabe?
Versões que eles deram no tribunal, né, Pedro Frazes? Até aí você não pode questionar.
Mas não existe confiança, entendeu? Não, mas aí que tá, isso que é o problema. Não é uma questão de não pode questionar o lado deles. É que você não... Eles não confiam nem por um momento nos dois lados. Eles partem do princípio que os dois mentiram no tribunal, entendeu? Isso que eu acho incômodo no filme. Tipo, eles nem tentam falar, construir o caso pra aquela pessoa, sabe? Porque se você tá contando um relato de uma perspectiva daquele personagem, aquele personagem acredita na própria versão, né? Ele tá querendo entregar aquilo de uma forma que a pessoa acredite nela, né? Fala, eu fui enganado. Lógico. Eles não fazem isso, né? Eles são realmente...
Eu
não,
concordo com ele tá na questão de que, por mais que eles... Eu também acho isso, que eles não acreditam em nenhuma das versões, né? E eles deixam muito claro isso. A gente tá mostrando os depoimentos mentirosos dos dois no tribunal. Mas, ainda assim, fica uma questão mais pesada pra ela. Fica uma questão mais, tipo, nos dois filmes... Não, mas a culpada... Mesmo que você tá vendo a versão dela, a culpada é ela. Porque ela era filha, entendeu?
O que ajuda nisso é que você transfere a pessoa ali, né? É, quando eles cortam pro tribunal ela contando... Quem tá com a cara de psicopata completa é a Susana, né? Não é
Sim,
o
por isso que eu falo lá, que a caracterização, né, me incomodou muito nesse filme, sabe?
É, eu acho... O constrangimento completo pra mim foi quando rola a quebra de quarta parede, né?
Porque nossa,
nos dois casos...
Ah.
É terrível, né? Entendi. É tipo uma parada...
Fleabag, corre aqui!
E aí eu queria falar da Carla Dias nesse sentido, né? O maior crime que fazem com a Carla Dias nesse filme é que fazem ela falar assim, ó, você tem que partir do princípio que ela é uma psicopata do princípio. Deixa uma evolução do personagem ali. Então, ou em um momento ela é a santa, no momento seguinte ela já é psicopata, sabe?
É isso.
E isso só piora o dele, porque a visão dele do acontecimento.
Colabora,
então,
que
ela fica mais caricata
que por ter
ainda
essa questão de ser dois filmes, né? E como você falou, de a expectativa de que as pessoas vão assistir um depois do outro. Então, eles são curtos. E por isso não faz nenhuma das coisas direito, né? Então tudo é muito corrido, né? Tudo muito apressado, recortado. As mudanças são muito bruscas, né? De temperamento ali. E aí eles usam...
Eles só querem mostrar o factual, né?
É, eles usam a droga como isso.
Eles só querem mostrar os fatos.
Foi a droga. Então, se maconheiro é isso aí, virou um assassino.
É uma grande propaganda do Proerd aí, querendo ou não, né? Tipo, ó, não use droga, você vai matar sua família, né? Tipo... Vira caricato, entendeu? Eu acho que a abordagem é completamente errada nesse sentido, assim. Não, não existe uma confiança do material e ficar em cima do muro julgando as duas partes ali e falar, ó, tá tudo errado nos dois aqui, entendeu? E aí você fica preso nesse catch-24, né? Você fica girando em falso em torno dessa questão, quando no fim não é a questão dos fatos ou um lado está errado, o outro tá não. É que você não... Não é pra você se importar, tá ligado? É isso que eu acho meio bizarro. É um olhar muito frio da situação.
E é tão frio que Mano, você acaba de assistir e você não sente absolutamente nada. Pra mim, isso é o mais triste de tudo. Acabar totalmente insosso, de um jeito tipo... Gente, eu realmente assisti um filme com base no caso Richthofen? Não parece. Não parece.
Exato. Muito bem.
É muito... Tanto que faz sentido que no fim reduziu-se um pouco ao trabalho dos atores. É toda essa discussão meio banal que eu acho de... Ah, não, porque... Brasileiro tem muito símbolo de vira-lata, odeia o próprio cinema, papapá. Tipo, cara, eu acho assim, o Merigo tá certo, tem uma puta produção, mas a partir daí o filme não é nada pra mim, sabe? Eu acho que esse é o problema. Eu acho que esse é uma questão, tipo, cara...
Vocês assistiram um filme assim também e deram nota alta aqui, que foi o filme do Clint aí, o Cry Macho. Mas...
O filme do Clint
não
tem uma direção muito precisa,
não
cara,
os
Merigo.
Não me culpe.
O filme do Clint tem uma direção muito precisa que
tem.
Sabe
muito bem
que
você tá fazendo.
Eu quero saber, afinal, qual a versão que vocês mais gostaram? A dele,
putz, eu tava pensando
que é manipulado, ou ela, que é manipulada?
Eu queria saber primeiro uma coisa. Vocês viram qual ordem? Porque eu vi pela ordem oficial, né? Vi primeiro o menino que matou os pais, depois a menina que matou
também,
os pais.
Eu também.
Eu vi o contrário.
Eu acho que até faz sentido, então... porque o menino, os meninos, né? Que é no plural, né? Os meninos que mataram meus pais. Não? É só o menino?
Menino que matou meus pais. É só o menino.
É, ele termina sem mostrar a cena, né? Do assassinato, né? Ele corta ali e aí só no outro filme é que você vai ter a finalização lá de realmente mostrar o crime de fato, né? Então... Assim, não tem necessidade, né? Mas se você assistir nessa ordem, diz que é a ordem oficial, mas não muda muita coisa, né? Na verdade. Eu não tenho um preferido, não. Acho que os dois são... Têm as mesmas fraquezas.
Igualmente ruins. É.
Não, as mesmas fraquezas. Eu não digo que é ruim, não. Como eu,
eu
já falei, assisti pior esse ano, hein?
Eu prefiro a versão dele, porque por mais que... Ela, já que ela é a filha da puta nos dois... Eu prefiro a que ela é mais. Então, prefiro a versão dele. Que é a menina que matou os pais, né?
Eu, como eu disse, eu acho que a versão melhor, se é que dá pra definir, é a versão dela, né? Porque pelo menos há algum subtexto em movimento. Só que esse subtexto não faz nenhum sentido. E no fim você percebe que é só um acidente. Tanto que eu acho... Eu reitero, eu acho que pra eles foi interessante colocar ele por último. Porque quando você chega no filme dele... Tendo visto dela, você consegue projetar as relações de classe que você viu no dela no dele. Porque o filme dele não tem relação social nenhuma ali envolvida ali. Não tem o um negócio de, porque eu era pobre e ela era rica. É mais uma casualidade que ajudou a prejudicar. Não é um motor da narrativa, né? Então, é uma coisa meio perdida, sabe?
Muito bem.
Eu acho que a prova do quão falido é esse projeto, sabe? Não entender as narrativas do momento e só se prender ao factual e à execução do negócio. Sabe?
É a prova do crime.
É foda.
Perfeito. Foda do crime. Vamos dar notinhas então. 0 a 5 estrelinhas. Eu deveria dar nota mais alta, já que vocês vão jogar lá pra baixo e vai ficar bem desequilibrado, mas eu vou ser fiel aqui.
Mas é uma nota pros dois?
Ah, eu vou dar uma nota pros dois.
Ou somada.
Eu vou dar uma nota pros dois.
Se somar os dois, fica alto.
Não, vou dar uma nota pros dois.
Ou não, né?
Eu não sei. Como vocês querem fazer? Vocês querem...
Não, vai pros dois.
A diferença seria mínima mesmo.
É pra somar
então.
As duas notas ou dar individual?
O projeto.
Projeto como um todo. Vou dar 2,5.
Nossa, você falou, eu achei que ele
ia... Ué?
Ia no 3, né?
Achei que ele ia, nossa.
Eu deveria, eu queria ir no 3 pra poder equilibrar um pouco vocês, mas eu vou ser fiel aqui, ó. Aos meus
não
sentimentos.
Não dá pra defender um filme desse, né, Carlos Merigo? Não dá.
E você, Soraya?
Chegou esse momento da minha nota mais baixa na história do cinemático. Eu vou dar 1 estrela.
Ai, ai.
Vai lá,
pessoal. É foda, se eu somasse as duas e não dividisse por dois, aí ia dar 2 estrelas. Mas como eu tenho que dar uma nota unificada pros dois, é 1 estrela também, porque... Cara, é isso, né? Eu acho que é...
Soma aí, faz a média.
É patético. 1,5.
Patético é o filme do Clint, hein? Olha lá, revê aí.
Patético, ó, filme do Clint tem direção, te emociona, te faz
falar. Te emociona.
Esse velho é muito bom.
Te emociona.
Ai, meu Deus.
O documentário de Elise Matsunaga, muito bom, porque você assiste e sai muito mais intrigado. Tipo,
totalmente,
qual é dessa
mina? Eu saí do documentário da Elise falando... Será que eu posso sentir isso que eu tô sentindo? Será que as pessoas estão percebendo que eu tô de repente
achando?
Eu
também. Gente, que... eu não sei. Inclusive, nas duas rodas de conversa desse fim de semana que a gente tava falando sobre os menina, menina e os hit menino tudo. É, os menino tudo, todo mundo comentou, mas o da Elise Matsunaga... Fica aí, vamos ver se os streamings do documentário da Elise vão aumentar por causa dos menino tudo aí.
É, não
tem... Uma coisa que eu terminei o filme pensando, nossa, talvez um terceiro filme aí sobre, com o relato dos irmãos, talvez ajudasse a dar uma equalizada no negócio. Pedro. Mas aí eu cheguei e pensei, nossa, tem que estar, a autoestima tem que estar lá no fundo do poço mesmo, pra querer ver um terceiro filme nesse pique, né? Tem que realmente se odiar muito pra chegar nesse nível, assim. Então é foda, infelizmente aí.
Muito bem.
Mas é isso.
Então é isso, um e-mail para os meninos tudo. E é isso. O programa de hoje fica por aqui. Você pode mandar e-mail pra gente no cinematico@b9.com.br ou então comentar lá nas redes sociais, né? No Instagram, no Twitter, como eu falei, a gente às vezes pergunta, né, pra você, amigo e amigo ouvinte, o que você quer que a gente discuta aqui. E ouvimos a voz do povo, certo?
Certo. Quem sabe não tem a enquete essa semana, hein, Carlos Meio? Quem sabe?
Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado, viu?
Beijo.
Beijo. Tchau.
Tchau.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.